Vídeo anual, resultados de 2023 da Arezzo, Arezzo & Co. Arezzo é uma empresa que passou por uma mudança bem relevante alguns anos atrás, né? Talvez isso tenha começado em 2019, se eu não me engano. Foi bem na transição ali para a pandemia. De uma forma que quando a empresa saiu da pandemia, né? Quando as coisas foram voltando ao normal, ela veio com uma força incrível. E mudou completamente o patamar de uma empresa que sempre foi redondinha, que tinha um crescimento lento ao longo dos anos, né? Ia sempre crescendo, números bem redondos, mas nunca chamou muita atenção. E aí, a partir dessa mudança aí de gestão, que meio que mudou um pouco o DNA da empresa, ela começou a ter resultados surpreendentes e passou muitos trimestres tendo crescimentos muito, muito fortes, né? Agora parece ter acomodado um pouquinho, que é normal, né? Depois de você ter uma sequência de crescimento muito violento, uma hora acomoda, só que quando ela acomoda, ela resolve ter um movimento transformador mais uma vez, porque a empresa se tornou uma house of brands, como se diz, né? Começou a adquirir uma série de marcas. Hoje a Arezzo é só mais uma delas. Manteve esse nome aí, várias marcas aí no seu portfólio que atinge vários tipos de público, né, e classes sociais. Passou a operações fora do país e até comprou a Paris, Texas, se internacionalizando, mas apesar dela já ter operações suas mesmo no da Schultz, né, no, nos Estados Unidos e tal. Então a empresa estava crescendo muito com esse modelo de aquisição de marcas e um processo de digitalização e omnicanalidade muito forte, que veio antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, ela estava muito preparada e se aproveitou muito disso, né? Hoje a gente vê que a penetração dela do e-commerce é muito alta, e isso ajudou muito. E agora, no início do ano, isso não tem a ver com o resultado de 2023, mas a empresa anunciou no início do ano uma intenção de combinação de negócios com o Grupo Soma, que é uma outra empresa grande que tem mais ou menos esse mesmo perfil de ter várias marcas dentro do seu portfólio e mais voltados à moda feminina. A Arezzo sempre foi uma coisa mais voltada a calçados. Depois que a Arezzo comprou a Reserva, né, que é uma empresa de vestuário especialmente para homens, então ela começou a ter esse olhar aí para uma moda de uma forma mais geral, e não só venda de calçados para mulheres. Então, vai ampliar muito, né? Assim, é um outro patamar de empresa, que você vai juntar duas empresas que são grandes e que têm marcas bastante fortes, com operações bem, bem consolidadas e complexas. E vamos ver como é que isso vai ser daqui para frente, né? Ainda não tem que passar por aprovação, esse é só o início da negociação. Mas o objetivo do vídeo aqui é também a gente falar sobre o resultado de 2023. Vamos ver como foi a empresa. Já deu um perfil aí de uma forma geral de como que é o negócio dela. Olha a quantidade de marcas que ela tem hoje, né? Arezzo, Schultz, Anacapri, Alexander Birman, Almy, Brisa, Vans, Carol Bass, Vicenza e a Paris Texas foram aquisições desse ano de 23. Aí tem a Reserva aqui. Entre outras menores aí, a Reserva tem outros braços, né? Público infantil. E por aí vai. Então, uma série de marcas que estão debaixo do guarda-chuva da Arezzo & Co. Arezzo & Company, é que se chama? Não sei. Então, vamos lá. A receita bruta foi de 6,1, 6 bilhões em 23, 6,1. O crescimento de 16,4%. Então você vê, é um crescimento bem interessante, né? E é legal a gente, quando a gente estuda várias empresas do mesmo setor, a gente acaba comparando, né, naturalmente, vendo os modelos de negócio e a performance de cada uma, né? Então a Arezzo, ela tem aí dessas empresas que eu acompanho, pelo menos aí do setor, claro que são um pouco diferentes entre si, né? Mas é a que está ainda tendo o maior crescimento, mesmo com a base de comparação bizarra, né? Porque De 22 para 21, ela cresceu 67%. É, claro que isso tem também relação com aquisições, né? Coisas novas que vão entrando. Mas é um crescimento absurdo. Então, é difícil crescer tão forte assim sempre. Mas, tirando, se a gente olhar isoladamente, né? 16% de crescimento de receita, ainda assim, é um muito forte, né? Bem interessante. O principal crescimento veio do mercado interno, né? A empresa teve alguns. Os Estados Unidos está tendo questão com varejo lá, né? Essa coisa da alta de juros e tal. O varejo tem sofrido um pouco lá nos Estados Unidos. Então a empresa teve que até dar uma puxada no freio lá, remodelando, até fechando algumas lojas lá para se readequar. Um pouquinho de problema, mas o mercado interno aí tá bem forte. É, vamos ver já aí mais detalhes. É, vai ter muita coisa aqui do trimestre que eu quero passar batido. Aqui o EBITDA recorrente mostra no ano, né, 800 milhões com crescimento de 22%. Então aqui a gente já vê que houve uma alavancagem operacional, né? A receita cresceu 16 e o EBITDA cresce 22%. E aí isso gera uma grande margem, né? Subiu aí 1% no 16, ficou em 16,5% a margem EBITDA no ano. Um sellout, né, que é o SSS final ao consumidor final, que mede aí franquias, e-commerce e lojas próprias. Não dá para medir multimarca, né? Multimarca é vendido, é analisado pelo sell-in, porque depois que saiu, a empresa vende aí para uma loja aí genérica, né, que é o sell-in, não é para o consumo final. Depois essas multimarcas, lojas de multimarca vende para o consumidor final, aí a Arezzo não vai ter controle. Então, o sell-out ela mede das franquias, as lojas próprias e do e-commerce que ela vende direto para o consumidor final. Um SSS bem saudável, né, de 15% no fim do ano, no quarto trimestre. Depois vamos ver lá no quadro no geral o quanto cresceu no ano, mas terminou o ano com SSS bem saudável. O lucro líquido do ano foi de 420 milhões, cresceu 8,7, crescendo até o lucro líquido aí, mesmo com o resultado financeiro mais problemático. Cresceram o número de lojas, né? Está com 1.062, considerando lojas próprias e as franquias. Tem mais uns 7.800 pontos de multimarcas. Então, ela diversifica bem essa fonte de receita nesses canais. 20 milhões de pares vendidos. Estou usando o release aqui, não costumo usar a apresentação porque fica mais dinâmico, mas a apresentação não tem muita informação acerca do resultado anual, mais do trimestre. Então, por isso, estou pegando aqui, que aí tem esses quadros aqui, ó. Então, a receita líquida cresceu 14,5, né? 4,8 bilhões. A bruta a gente já tinha visto. O custo das mercadorias vendidas, né, que seria o que a gente chama de CPV em outras empresas, né, que tinha produtos vendidos, elas chamam aqui mercadorias, dá na mesma. Cresceu 13,2, então está crescendo abaixo do crescimento da receita. Isso gera uma diluição de custos. E a gente vê o lucro bruto crescendo 15,6, com uma margem bruta estável, mas ainda com um pequeno crescimento aí, ficou 54,5%. A SG&A, né, que são as despesas operacionais, de vendas gerais e administrativas, cresceu 14,8%. Diminuiu a sua participação sobre a receita, aqui, ó, 0,1, estável ou com uma pequena diluiçãozinha. Aí aqui ela discrimina, né, essas despesas, que são as comerciais, com lojas próprias, com logística, as gerais administrativas, outras despesas, que são coisas pontuais, e mais depreciação e amortização. No final das contas, a gente chega aqui em um EBITDA de 800, crescendo 22%. Então, mais uma alavancagemzinha operacional. Aqui uma margem EBITDA que cresceu mais do que a margem bruta. Então ela foi ganhando a cada linha aqui, né? 16,5 foi a margem EBITDA, cresceu um ponto percentual. Aí o resultado financeiro deu uma pesada, né? Cresceu bastante, com isso o lucro líquido fica um pouco mais sofrido, muito embora tenha tido crescimento ok, razoável, bom, né? De 8,7%. Dentro desse cenário é bem legal. E aí acaba perdendo um pouquinho de margem líquida aqui. Mas resultado muito bom em 23, mantendo aí a sua pegada, com um crescimento não tão forte. Tanto que a gente vai ver aqui, ela coloca essa tabela justamente para mostrar que a base de comparação é muito difícil você crescer bem com uma margem de comparação muito forte, que a gente viu receita líquida crescendo 66. Bom, aqui na verdade aqui não tem outros números, aqui é mais para mostrar a segmentação por marca, por canal. A gente viu aqui que o mercado externo sofreu um pouco, né, com essa questão dos Estados Unidos. Mesmo assim teve um crescimento de receita, 2,7, mas no mercado interno está muito forte, 18%. As marcas aqui todas saudáveis, a Schultz aqui sofreu um pouquinho, né? Mesmo aqui não tem as receitas do mercado internacional, que foi o que gerou esse problema aqui. Então a Schultz está um pouquinho mais discreta mesmo, mas as outras marcas estão, inclusive a própria Arezzo, crescendo muito bem. Um destaque aqui para reserva, nessa, né? Arezzo e Co aqui, AR e Co, são as marcas especialmente da reserva, né? E todas as outras que estão dentro da reserva, se mostrando aí uma aquisição muito certeira, que é uma empresa de vestuário, né? Não é de calçados como seria, era o core business da empresa, mas desde que ela adquiriu essa empresa, os resultados, o crescimento de receita vindo da reserva tem sido muito forte, né? Em todos os anos. Todos os trimestres, né? Não tem tantos anos assim. E ela está com tanta marca, antigamente a gente via que esse outros era uma quantidade pequena, né? Da receita. E a gente vê que o outro já tem, é 1 bilhão. Dos 6, 1 bilhão vem de outros, né? Porque é tanta marca que ela comprou, que aí soma isso tudo e gera um resultado aí bastante expressivo, né? É o terceiro em termos de expressão, né? Só perde para a reserva e para a própria Arezzo. Passando o resultado da Schultz, que sempre foi bastante expressão, né? Claro que aqui a gente está juntando um monte de marca, mas o que eu estou querendo dizer é que num passado aí, esse resultado de outros, que vinha aí de umas três, quatro marcas, sei lá, era bem insignificante para a receita. Agora já não é mais. Ah, faltou falar dos canais, né? Crescendo de forma saudável aí em todos os canais, franquias, multimarcas, lojas próprias e no e-commerce, crescendo de uma forma bem igualitária, inclusive. Aqui a gente vê de novo o peso da. Mas aqui é pelo trimestre. Mostrando aí a diversificação, né, das fontes de receita. E aqui sim o anual, né, as marcas. Todas elas aqui com uma certa relevância, né. O mercado externo aqui um pouquinho mais tímido. Mas crescendo também, né? Crescimento pequeno, mas crescendo o mercado externo também. E um crescimento aí muito forte, né? Nos últimos 2 anos, 30% praticamente, na média. E aqui a receita por canais bem diversificada também. Não é irrelevante, né? O mercado externo tem um certo peso ali já. Ou não, né? Aqui são 2,7%, que aqui parecia ser mais relevante, mas no todo acaba sendo. É porque é bem diversificado, né? Se a gente pegar e olhar aqui a Schultz, que é uma marca de expressão, 4,4%, então o mercado externo se aproxima, não é tão desprezível, não é tão desprezível. Bom, aqui a gente vê volume, né? Volume de vendas de calçados, pares de calçados. Teve uma certa queda, o que não é legal aqui por conta do mercado externo. Porém, hoje ela está muito diversificada, né, nos seus produtos, e isso foi totalmente compensado. Bolsas cresceu aqui 2%, é uma quantidade menor. E peças de roupa aí sim crescendo muito forte, compensando essa queda de volumes, né? E aumentando a sua participação para 29% da receita. Então, essa coisa do vestuário, né, que antes era irrelevante para a empresa, agora já não é. E aí, entrando aí um grupo Soma, então, isso aqui vai meio que vai diversificar totalmente, talvez fique até igual em relação a sapatos, a calçados, né? O número de lojas aumentou um pouquinho. Então teve aí uma expansão orgânica também, né? Crescendo em lojas próprias e em franquias. Aqui essa parte de outsourcing, né? O quanto que a empresa utiliza de produção de terceiros, né? 84%, né, da produção vem de terceiros. E a menor parte ela mesmo produz. É o modelo asset light, né, da empresa. Isso é em bolsas e calçados, né? Em vestuário não. Aí é 100%. Ah, não, 100% outsourcing, né? Mais ainda, né? Vendo de terceiros. Aí aqui o que eu queria ver, né? O SSS do ano, o sellout, que a gente tinha visto lá, deu mais ou menos a mesma coisa, né? 15% de SSS das suas próprias marcas ou franquias, bem bem saudável, né? E mesmo o sell-in, que são a venda aí para juntando franquias, e 16,7%. Ela até explica aqui, ela botou um asterisco aqui no os pares vendidos, né, calçados, que teve uma queda, e ela explica que parcialmente é por conta da descontinuação aqui de duas marcas, né, My Shoes e Fever. Claro que teve entrada também da Vicenza e da Paris Texas, né. E ela coloca que, desconsiderando da base as marcas descontinuadas e as adquiridas, a Vicenza e a Paris, a queda seria de apenas 0,5% e não de 3%, né. Isso é um volume meio neutro, né? E tá tranquilo, faz parte, nada. Tanto que não afetou em nada o resultado geral. E aí ela discrimina cada marca dela e as operações de forma bem detalhada. E eu não vou entrar aqui, que vai ficar muito longo o vídeo. A gente já viu que todas as marcas tiveram uma performance muito boa. Quem quiser olhar aí uma por uma esses detalhes. Tudo saudável, né? Essas operações são categorias bem diferentes, né? Carol Bassi, por exemplo, é uma linha aí mais de luxo, né? Não sei se pode chamar de luxo, mas de valores, alto valor agregado. Aí a recente aquisição, né? A Vicenza. E os negócios internacionais, que vem cada vez ampliando mais com a aquisição da Paris Texas, que é uma marca da Itália, apesar de ser Paris Texas, a marca está em Milão. E aqui a entrada dela no mercado americano, através de lojas, né, de multimarcas, né, Macy's, Belk, que ela até teve um pouco de problema. A gente fala aqui de sucesso de vendas, vai aumentar a sua rede e tal. Aí entra em detalhes sobre os canais, já falei sobre eles, também não quero gastar tempo aqui. INSS, né, de 16%. Foi crescendo ao longo do ano, né? Deixa eu ver aqui. O quarto trimestre sempre vai ser mais forte, né, por sazonalidade nessas empresas de varejo aí, de moda, né, de roupa, calçado. Sempre o quarto trimestre vai vender mais por conta do Natal, tem Black Friday, tudo no quarto tri, né? Queria estar procurando aqui se tinha a participação do e-commerce, né? Quanto que do e-commerce provavelmente já vi, passou lá atrás e acabei deixando passar despercebido, mas eu sei que é um valor alto, né? Bem consolidado a presença do e-commerce, né? Tem uma representatividade bem grande. Mas é que se eu parar para ler linha por linha aqui, a gente vai ficar meio. Bem longo, né? Aí tem, provavelmente eu escrevi isso no comentário escrito, e depois podem procurar aí também, se não tiver. É importante acompanhar o crescimento também da penetração do e-commerce, né? Foi um fator de transformacional para a empresa estar bem desenvolvida no momento certo já, ou já ter começado o processo de desenvolvimento antes da hora, né? Ou na hora certa. Bom, acho que na verdade a gente já falou, né? Quando eu mostrei o quadro geral lá, eu já mostrei os resultados como um todo, de lucro, a gente viu que teve uma alavancagem operacional, diluição de despesas. Falta a gente falar da estrutura de capital. É que eu só estou vendo se tem mais alguma coisa aqui que é interessante para comentar. Por isso que eu não gosto muito de usar o release, que aí você acaba perdendo um pouco da dinâmica do vídeo. Mas é o que tem para hoje. Aqui está a estrutura de capital da empresa. Terminou com uma dívida líquida de 331 milhões. Diminuiu em relação ao terceiro tri. Mas em relação ao quarto tri de 22, estava com caixa líquida, né? Então teve um aumento, mas assim, um aumento. Muito suave aí para o tamanho da empresa, né? Tanto que ela aumentou a alavancagem dela, diminuiu do terceiro para o quarto tri, mas aumentou para 0,4 vezes o dívida líquida, que é nada, né? Nada de alavancagem. Então é bem conservador, bem tranquilo. Se manteve equilibrado aí no ao longo do ano. Capex, 235 milhões. Ficou estável em relação a 22, um crescimento marginal. E aí investindo, né, nas lojas, na reforma das lojas, abertura de algumas. Investimentos no, na parte corporativa, né, do centro de distribuição, a integração das aquisições, desenvolvimento do e-commerce, tudo isso ela mantém uma atividade de capex considerável, que é uma das responsáveis por esses resultados que ela tem tido aí no, nos últimos anos. Os dividendos, para quem gosta. Eu queria só terminar com a parte de caixa, de fluxo de caixa operacional, deve estar aqui para baixo. Para quem quiser depois ver o EBITDA ajustado, como que chega no ajustado, né? Os resultados que eu falei já eram ajustados. Eles descontam aí créditos fiscais, despesas legais, despesas de aquisição, o novo CD, o fim das operações. Eles tiram essas coisas todas aí para gerar um resultado recorrente, né? Que vai dar uma ideia melhor de como a operação da empresa está. Lucro líquido é a mesma coisa, tem esses descontos. mas o resultado que eu dei lá já foi com os ajustes. Finalmente, fluxo de caixa operacional, disponibilidades líquidas gerais pelas atividades operacionais, aí é 412, né? Conta 138. Então, a geração de caixa bem forte no ano, muito boa. E aí tem um resto aqui. É isso. Excelente resultado. Mais um excelente resultado da Arezzo. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender a empresa de longo prazo. Como eu falei, é uma empresa que vinha de pouquinho em pouquinho crescendo a receita. Todo ano ela crescia um pouquinho. Passava um pouco despercebido, né? E ela foi começar a chamar a atenção a partir da no pós-pandemia já, né? Você vê que ela nem caiu muito a receita na pandemia comparado com uma queda aí de 5%, as empresas estavam tendo quedas absurdas, né? Mais de 50%. Ela quase não sofreu na pandemia porque vendeu muito já no online. E aí depois explodiu, né? De 20 para 21, subiu 80, mais de 80%. Aqui nesse número, aqui é a receita líquida, né? A gente tinha visto a receita bruta crescendo de 21 para 22 lá de 60%, aqui 44%, e agora um crescimento aí mais de 14, 15%. Olha como ela ganhou margem bruta, né? Nos últimos 10 anos de 44 saiu para 54, é muito ganho de margem bruta. EBITDA aumentou muito, né? De 160 e aumentando de pouquinho em pouquinho, e aí de repente explode aí nos últimos anos, depois que a empresa mudou um pouco aí seu DNA, né? Saiu daquela esfera de algumas marcas, e praticamente a Arezzo e a Schutz mandavam no resultado, e agora é um monte de marca aí que contribui. Em breve, aí já vai ser outra análise, né? A partir de 2024 vai ser outra análise. Talvez leve um tempo para a gente entender como que a empresa vai ser capaz mesmo de gerar resultado quando se houver realmente a aquisição do grupo Soma. Estrutura de capital nunca foi um problema, sempre foi conservadora. Por exemplo, geralmente tinha até mais caixa do que dívida. E geração de caixa sempre foi direitinho, sempre redondinho. E esse último ano foi uma geração mais forte ainda. A empresa está num excelente momento, preparada para continuar o seu crescimento. E aí estou curioso para ver como que vai ser essa nova empresa daqui para frente. O grupo Soma, né? Eu quase acompanho há pouco aqui a galera aí. Eu tenho acompanhado um pouquinho de longe. Também é uma reestruturação lá. A empresa também melhorou muito no, nos últimos anos. Então veio essa junção aí. Tem tudo para dar certo, né? São duas empresas que estão rodando bem, com crescimento forte, que passaram por reestruturação recente, fortaleceram seus negócios. Então, tem tudo para dar certo, mas aí vamos ver na prática. E aqui, ó, fica muito claro que era uma empresa que vinha, era um período de crescimento lento, né? Aos pouquinhos ia crescendo, e de repente explode, né? Passa a ser uma empresa de crescimento muito forte por conta dos resultados, né? A operação dela melhorou muito. Aí quando a gente vê aqui, sempre vem essas coisas para desmentir um pouco, né? Os últimos 5 anos mostra que ela não gerou retorno, mas isso é da cotação, né? Em curto prazo, tudo pode acontecer com cotação, porque teve essa quedinha aqui, né? Essa quedinha aí do último ano, né? Basicamente, porque de resto, os resultados são muito fortes, né? É isso. Então, vamos continuar acompanhando a Areza com mais atenção até com ela juntando com o Soma. Um abraço.